Martex voltadas para CRM, né, e gestão do banco de dados, e aí disparo de mensagem customizada para cada cluster, essa coisa. Então é realmente um termo que designa bastante coisa. O problema das polêmicas, especialmente no marketing, é que assim, a pessoa trabalha numa empresa e a empresa chama de um jeito e a pessoa acha que é desse jeito. E aí sim, cada empresa chama do seu jeito. Uma coisa que AIs não fazem hoje é planejar, né? Ela é incapaz de planejar, porque o planejamento, ele requer um tipo de raciocínio contrafactual. Por necessidade, não estou criticando, mas o setor de marketing não tem a vocação de contratar tecnologia fundacional. Contrata caso de uso, né?
Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila. Estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça.
Mais um pra conta.
Mais um.
Puxando o feijãozinho ali.
Não sei o número.
Ah, não, já?
Não sei. Talvez o Daniel, com suas artes estatísticas, possa nos ajudar.
Análises.
Nossas análises, né? Talvez ele possa nos ajudar nesse assunto, porque hoje a gente vai falar sobre um tópico técnico.
Sim.
De ciência de dados, análise de dados, aplicado no mercado de marketing, Cláudio.
Exato. É uma coisa que
é
interessante.
Não. Que tem tanta ciência, não, matemática.
Não imaginava. Vou descobrir hoje que tem muito mais coisa aí que a gente nem imagina.
Pois é, a gente fala tanto de dados, de AI, etc. E nunca destrinchamos isso no mercado que é super fit com isso.
Exato,
né?
Aplicação disso na real, né?
E hoje nós vamos falar sobre isso com o Daniel Gnese, que é CEO e founder da Uncover. Fala, Daniel, tudo bem, cara?
Tudo bom, gente? Prazer enorme estar aqui com vocês.
O Daniel, que é um cara estranho, tenho medo dele, porque ele é um cara de humanas que faz exato.
Exatamente.
dá uma palhinha aí, Dani.
Bom, eu sou o Daniel, que nem você falou, sou fundador e CEO da Uncover. Começamos em 2019, fiquei full time na Uncover desde 2020. Já trabalhei com tudo que vocês imaginam, já fui consultor de marketing, de ciência de dados, já trabalhei com cinema em dado período. Nossa. Da minha vida, mas eu era economista lá do cinema, então estou formado em economia e propaganda, tenho pós em matemática, e amo muito realmente essa mistura de criatividade com ciências exatas e como que a gente consegue criar e conectar esses dois mundos, inclusive. É muito interessante, pessoas de humanas entendem exatas de outra forma, né? E eu me identifico muito quando você fala isso. Eu acho que eu sou um de humanas que gosta de exatas e não o inverso.
Que legal, cara. Pô, muito obrigado pela tua presença aqui. Tenho certeza que vai ser um episódio muito bom.
Vamos nessa, valeu.
Show de bola. Então, fica com a gente se você quer saber um pouco mais sobre como aplicar ciência de dados, ingestão de dados, modelos preditivos, insights, como fazer essa relação de casualidade entre ações e séries temporais.
Exatamente.
Né, então, vem com a gente que o episódio está muito bom. Mas antes, se inscreva no canal.
Exato.
Deixe o seu like. Se inscreve no Spotify.
Sim.
Encaminhe o episódio no grupo da família.
Você que está aí ouvindo e fazendo as suas coisas ali, eu sei que você está aí. Para um pouquinho, vai lá,
isso,
dá um like,
agora,
escreve,
isso.
Volta.
E rapidinho. Se você acha que pode contribuir ainda mais com o PPT Não Compila, seja membro do nosso canal, né? Se inscreva lá, seja membro, que você vai ter alguns conteúdos adicionais que são exclusivos para membros. Inclusive, o Daniel vai deixar um trechinho aqui exclusivo para membros, sim, falando sobre inteligência, sim, artificial. Então, só os membros poderão,
exatamente,
ter acesso a esse conteúdo. Então, vamos lá, que o episódio está muito bom. Se inscreve, manda para o grupo da firma. Bora! Daniel, conta pra gente o que é exatamente e o que faz uma Martec como a Uncover.
Boa. Bom, assim, a maioria dos termos no marketing, a definição é sempre nebulosa, tá? Cada um chama de uma coisa, então Martec também é um termo bastante amplo. Uma Martec como a Uncover, a gente tem uma solução de software para aplicações no setor de marketing, tá? Mas tem outras Martechs que, por exemplo, são implementadoras de sistema, empresas de serviço. Então, o termo Martech hoje, ele tanto designa o fornecedor da tecnologia quanto um prestador de serviços high-tech, por exemplo, mas via de regra com aplicação no marketing, né, em marketing analytics, essas áreas.
Sempre focado ali no contexto de marketing, né?
Exato.
Seja como automação, etc., ou na área mais de insight analíticos, que é mais o perfil de vocês, né?
Perfeito. Tem de tudo, né? Tem, então, é isso que você falou, automação de processos, ERPs, essas coisas, analytics, mas até muitas, por exemplo, tem martechs voltadas para social listening, é o que mais tem. Então, que vão captar, por exemplo, né, conversas em redes sociais, pegar esses dados, agregar esses dados e medir quão positiva é a conversa. Isso é uma martech.
Aquela análise de sentimento, etc.
Exato. Tem martechs voltadas para CRM, né, e gestão do banco de dados, e disparo de mensagem customizada para cada cluster, essa coisa. Então, é realmente um termo que designa bastante coisa. Hoje, grandes companhias, inclusive alguns dos meus clientes, têm setor de martech. É, porque o que acontece? Setor de marketing, tadinho. Às vezes é um setor que o time de tecnologia deixa um pouquinho de lado. E é um setor que tem complexidades bem específicas por ser um pouco bagunçado. E aí o setor de martech virou um setor que vai ter uma agenda de tecnologia dedicada para o marketing e para suas especialidades. Então hoje os maiores empresas do Brasil, que têm grandes setores de marketing, têm um setor de martech também, que é quem vai fazer a gestão de todas as tecnologias para atender o setor de marketing.
Tá vendo aí, Cláudio? Você achando que setor de marketing era só enviar newsletter.
Tá vendo? Só fazer e-mail marketing.
É, não tem, é muito mais do que isso.
Até aproveitando, eu não sei se o nosso ouvinte aí tem essa dúvida, mas isso às vezes também me chama atenção. A questão de marketing e publicidade. Às vezes acho que o pessoal acaba juntando os dois. Acho que para a gente começar é interessante. Tem realmente uma junção? Os dois são separados?
E propaganda.
E propaganda, exatamente. Putz,
assim, eu evito até entrar nessa. Porque é isso.
Porque a gente gosta de polêmica.
O problema das polêmicas, especialmente no marketing, é que assim, a pessoa trabalha numa empresa e a empresa chama de um jeito e a pessoa acha que é desse jeito. E aí cada empresa chama do seu jeito. Meu entendimento, tá? Marketing é uma disciplina ampla que vai designar tudo ali que tem a ver com aquisição e crescimento e geração de receita. Tá? A parte de publicidade é a parte mais voltada para mídia paga. Né? Anúncio na TV e propaganda e publicidade são usados de forma muito intercambiável. Então é isso. Mas, por exemplo, trade marketing, né, que é garantir que tem anúncio na gôndola, está distribuído na... É uma outra disciplina de marketing, mas que não é publicidade. Pricing, às vezes, está dentro de marketing. CRM. Então, tudo isso são disciplinas de marketing e publicidade seria mais uma delas. Agora, tem empresa... É tudo complexo, né? Tem empresa que chama de outra forma. Vai falar assim, o setor é growth, e aí marketing é a parte que cuida de mídia dentro de growth. Né? Então, às vezes, tem empresas é isso, a parte de branding fica em marketing e mídia paga fica em growth. Então, cada empresa tem seu jeito, mas meu entendimento é que marketing é a grande disciplina, inclusive eu sou até meio contra a growth, falo, não, é tudo marketing, é marketing, e aí as coisas dentro de marketing, então eu sou mais dessa linha.
É legal porque a gente lembra também de arquitetura, e é a palavra que a gente sempre usa, né? Que é marketing? Depende.
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 Exato. Exato.
É uma boa. E aí, cara, a Uncover, ela atua em que disciplina do marketing exatamente? Qual é o foco da Uncover?
Boa.
O do produto ou dos produtos da Uncover?
A Uncover atua sobretudo apoiando os times de mídia. Esse é o foco. Mas, a verdade, a gente gosta de se colocar como uma espécie de sistema operacional para o time de marketing. Por quê? Por causa dessa bagunça toda que eu falei para vocês, o marketing ele se organiza de forma extremamente fragmentada. Né? Então, que, às vezes tem o silo do branding, o silo da mídia paga, o silo do CRM, do trade. Cada um está gerando dados de forma não estruturada, geralmente em planilhas dispersas. E para fazer algumas análises, para fazer análises sofisticadas, tudo está impactando o consumidor no fundo. Né? Então, o que a gente faz é conectar essas fontes todas, né? Harmonizar elas, que é um processo de engenharia de dados, e aí aplicar modelos preditivos que vão dar sentido para isso e vão ajudar. quem que a gente mais ajuda? O time de mídia. Com o quê? Já me adiantando bastante na história, mas o time de mídia tem uma questão que é a questão histórica, clássica do marketing, que é qual que é o retorno dos investimentos e onde eu devo investir. Né? É uma questão, desde que o marketing existe, todo mundo questiona. E aí, eu investi num patrocínio, investi na TV, investi no Google, quanto que de cada coisa gerou de retorno? Ao processar esses dados todos, né, e rodar os modelos preditivos, a gente consegue dar essa resposta, especialmente para o time de mídia, falar, ó, aqui TikTok está dando mais retorno, investe um pouco mais, esse investimento que você fez está dando menos, investe menos. Então, a gente vai assessorando. Mas agora, outros times podem também ser ajudados pelo mesmo modelo. Ah, eu tenho que investir mais em distribuição do meu produto? Ah, que o modelo está dizendo que se você distribuir mais, você vai vender tanto a mais. E faça isso. Então, apesar do time de mídia ser o foco, a gente acaba coordenando as ações diversas ali dentro dessa bagunça que é o marketing.
Isso fiquei imaginando aqui, apesar de conhecer zero da operação de marketing, mas eu fico imaginando que, de fato, deve ter um desafio grande de você conectar essas fontes de informações, né? Porque são iniciativas que muitas vezes são isoladas uma das outras, né? Então, eu fiz um spot de TV, por exemplo. Patrocinei um podcast, PPT no Compiro. Eu ouvi dizer que é muito bom esse podcast.
É bom, eu já ouvi falar também.
Então, interessados, inclusive, meio na descrição. Né? Aí o cara foi lá e fez uma outra ação de link patrocinado, por exemplo. Só que a receita dele, vamos supor, vem tudo num canal só.
Perfeito.
Né? Como é que parametriza essa parada?
Então, você atacou logo a raiz do problema, né? Porque eu falo muito, o pessoal olha muito para a parte do modelo preditivo, AI, isso é muito glamouroso, mas o verdadeiro problema não é esse. Inclusive, a Uncover tem uma iniciativa agora de deixar nossos modelos preditivos open source, porque a gente fala, não está aí. O problema está no problema raiz de integração dessas fontes de dados todas, parametrização e manutenção delas atualizadas para alimentar o modelo, né? Então, esse é o core do que a nossa tecnologia faz. Como que a gente faz isso? Em diversas estruturas. Então, o principal é conector de API. Então, a gente tem um conector para todas as APIs possíveis de mídia, né? Desde um banco de mídia offline da Rede Globo até os bancos de mídia digital, TikTok, Meta, Google e por aí vai, até os bancos de negócio internos do cliente, de receita. Então, e você apresentou aí dois problemas que são distintos. Né? O problema um é integrar esses dados e parametrizar eles para todos ficarem numa mesma língua. O problema dois é o problema que você falou, a venda vem tudo, vem uma venda, vai lá o cara e compra. Quem que é responsável aqui? Esse é um problema estatístico. Né? O primeiro é um problema tecnológico, e aí uma vez que a tecnologia está resolvida, você vai para a parte de modelagem preditiva para entender quem aqui é responsável por essa venda. Né? Então, a gente ataca os dois problemas, mas o problema da integração dos dados, ele é o mais de fundo. E, assim, às vezes, para quem é de tecnologia, é difícil entender o seguinte, o buraco é muito embaixo. Em que sentido? Uma coisa são fontes de dados desintegradas e não parametrizadas. Isso já é um problema grande. No marketing, o problema é mais fundo na medida em que muitos processos sequer geram dados estruturados. Tá? O cara vai lá, manda o que chama um pedido de inserção para a Globo, faz um anúncio, né? O anúncio é rodado. Isso não gerou nenhum dado. Né? Então, às vezes, a gente tem que estruturar um mecanismo para que esse processo produza um dado de quanto o cara investiu, qual foi a audiência e alimente um banco. Então, tem estruturar o dado, né? Conectar ele, parametrizar e manter um banco de dados unificado, atualizado. Essa é a infraestrutura, é isso que a nossa tecnologia faz. É uma das principais coisas que ela faz.
Tô com o cérebro fritando aqui.
Já vou aproveitar. Você comentou
sobre... Já escalou para uns 3 pods aqui.
Vai fazendo a listinha.
O Kubernetes mental aqui já escalou para 3 pods.
Já vai fazendo a listinha ali já.
O autoscaling acionou já.
Você comentou sobre mídia, por exemplo, de TV também. Vocês também fazem essa análise. Como que é a diferença entre você conseguir dados de uma mídia que é passiva e de internet, como que funciona essa questão que você falou de integração? Porque como provavelmente TV também não gera dados de volta para você saber se teve engajamento, se não teve. Uhum. Como que funciona?
Isso é uma grande questão. A gente trata tudo como mídia passiva, do que você chamou. Como assim? Então, eu vou fazer uma quebra de paradigma aqui para vocês, que talvez seja a grande quebra de paradigma que a gente trabalha na Uncover, né? O engajamento de uma pessoa com a mídia, ou seja, se o cara clicou num anúncio, não é a melhor forma de você avaliar aquele anúncio. Por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, você vê um anúncio e aí você não clica nele. Você vai lá e compra no canal de venda, você vai e gera uma busca orgânica. Então, quem clicou ali é uma parte da história. Não conta a história completa, né? De outra forma, outro lado dessa mesma moeda é... Pô, você vai lá no Google, você busca ali o nome de uma marca, né? Você vai lá, aparece o anúncio primeiro e clicou. Você clicou no anúncio. Mas às vezes você buscou a marca porque você viu um outdoor. Então também não vamos dar essa venda para o clique, né?
Sim. Eu confesso aqui, Cláudio e Daniel, se eu gosto da marca, eu pulo o patrocinado para economizar o clique do cara e eu vou na linha de baixo. Se eu estou procurando com raiva, eu clico no patrocinado.
Isso. Concorrente da Uncover, a gente deixa alguém clicando o dia inteiro. Isso. Eu
tenho esse segredo. Mas se eu gosto, pô, eu gosto dessa marca e tal, eu não clico no patrocinado, eu vou no de baixo. E aí não entra na estatística.
Não entra na estatística.
Do Ads lá do Google.
Perfeito. Então, qual que é a nossa estratégia? A gente trata tudo como mídia passiva. Ou seja, eu vou ter uma métrica de impressões e investimento que cada mídia gera por dia. Então, o Google gerou tantas impressões e foi investido tanto hoje. A TV foi tanto. A gente trata tudo como igual. E a gente vai avaliar estatisticamente quanto que cada um explica da sua receita. Uhum. E aí a relação não é pelo engajamento da pessoa com a mídia. É uma relação estatística entre o volume de impressões, o volume de investimento e o volume de receita, o volume de vendas e tudo.
Você, porque... deixa eu ver se eu estou entendendo aqui, porque esse papo está muito interessante. Quando eu faço lá uma campanha, por exemplo, de Google Ads para um marketplace, por exemplo, eu tenho como medir a conversão, por exemplo, que aí é exatamente o que você falou. Eu tenho um monitoramento ativo e não passivo, né, de conversões imediatas.
Perfeito.
Se aquilo foi influenciado por outras questões, etc., eu não tenho como saber. Mas, por outro lado, do ponto de vista de análise de dados, eu tenho, inclusive, como fazer essa inferência com aquele UTM source lá, de onde veio, qual foi o canal, etc., né? O que você está nos explicando é, para eu medir isso que é, entre aspas, porque medir o intangível é impossível, porque afinal ele seria intangível. Né?
Exato.
Mas para que eu consiga medir isso que eu não consigo ter uma inferência direta, digamos assim, você vai aplicar modelos estatísticos onde você vai fazer medições, inferências que não são imediatas.
Isso,
né?
A palavra é inferência, inclusive. Né? Inferência causal. Ou seja, a gente vai construir um modelo que vai achar se existe causalidade, uma relação causal entre o volume que você investiu ali e o volume que você vendeu.
Então, por exemplo, eu tenho ali, como você falou, eu consigo fazer ingestão da minha base de pedidos, por exemplo, das minhas vendas. E eu consigo inferir que numa janela de tempo eu não fiz TikTok, por exemplo. E aí, dentro dessa janela, eu consigo inferir qual foi o impacto nesse volume de vendas e chegar a uma dedução do retorno estatístico ali do que aquela mídia que eu não fiz teve de impacto. É tipo isso?
É bem nessa linha. Com a vantagem, como que a gente faz? A gente levanta 2 anos de histórico, no mínimo, de tudo que o cara fez. Então, ele não precisa desligar a mídia. Porque nesses 2 anos vai ter um momento que ele investiu mais, vai ter um momento que ele investiu menos. E a variável investimento em TikTok está fazendo assim. Então, o modelo que chama modelo de regressão, o modelo de regressão vai estimar o parâmetro dessa relação causal. Então, você não precisa nem desligar. Você só vai ver tudo variando ao mesmo tempo e o modelo de regressão vai capturar essas relações causais. Agora, easier said than done, né? Assim, a prática disso é super difícil por muitos motivos. Primeira dificuldade: muita coisa impacta a flutuação dos seus pedidos. Não é só a mídia.
Sim.
O preço, a sazonalidade, o volume de promoção, o investimento do seu concorrente, o índice de confiança do consumidor, dependendo da categoria. Então, o modelo que a gente faz, ele incorpora, para além das variáveis de marketing, todas as variáveis que influenciam a sua categoria, né? O seu, no seu caso, um marketplace, né? Então, para eu realmente achar uma relação causal robusta, eu preciso estar controlando tudo isso. Por quê? Porque se você faz uma promoção ao mesmo tempo que você faz a mídia, e aí? E se eu não estou controlando o fator promoção, eu vou falar, olha, sua mídia vendeu um monte, né? Sendo que foi ali uma promoção ou um desconto, sim, né?
Então, extrapolando para um caso absurdo, tipo, eu fiz R$100 de ads, vendi demais, era Natal.
Tá, sim, certo? Sim.
Exatamente. E aí, foi o Natal ou foi o Ed? Sim. Essa é a questão que a gente precisa conseguir responder. Porque se você pega só quem clicou no Ed, é óbvio que um monte de gente clicou no Natal. Mas eu preciso separar o joio do trigo, né?
Sim, sim. Cara, eu acho que isso ele vai bem... É o que você falou. Isso vai bem além do... Se você consegue mensurar todas essas variáveis, uhum, para cruzar com o resultado de vendas... Você tem um modelo que basicamente não analisa sua mídia.
Perfeito. Analisa tudo. É, né? Isso. O use case principal é mídia, mas eu consigo dar insight. Por exemplo, a gente tem banco que o nosso modelo, o banco cresceu de um mês para o outro 5%. A gente gera um report para esse cara falando, ó, desse seu crescimento de 5%, tanto foi a taxa de juros da economia, tanto foi a mídia, tanto foi uma sazonalidade e tanto a gente não explicou também, porque uma parte a gente sempre não consegue explicar, que é o ruído, né? Então a gente gera, o CEO do banco recebe essa monte ali que vai dizer cada uma das fontes de variação da receita dele. Então, para além, tem outras aplicações, né?
Cara, sensacional. E pode ser aplicado também não só para conversão de vendas. Uhum. Ou, por exemplo, poderia fazer um modelo onde... Eu pego, por exemplo, clientes detratores, meu NPS. Uhum. Eu consigo medir a minha variação de NPS de acordo com iniciativas que eu tive na companhia, por exemplo. Aumentei o preço, uhum, diminuí as vagas no meu call center, uhum, diminuí, sei lá, a quantidade de vendedores, a fila de atendimento ficou maior. Uhum. O modelo que vocês conseguem também fazer esse tipo de projeção?
Ótima questão. Até consegue, mas eu não acho que o tipo de modelo que a gente usa é o melhor para isso. Tá? O tipo de modelo que a gente usa, que a gente usa séries de tempo, né? Então, geralmente, são variáveis relacionadas à aquisição. Volume de leads, volume, uhum, de tráfego. Uma variável como NPS tem modelos, por exemplo, é mais... Qual que é a diferença do NPS? Você vai ter um monte de dados sobre o cara que é o seu consumidor, né? No nível do usuário. Aí vale mais a pena, na minha opinião, pelo menos, aplicar outro tipo de modelo, que, entendi, vai considerar menos esses fatores e vai fazer mais testes, experimentos localizados e tal. Enfim, estou sendo só muito assim, sim, dá para fazer, os clientes até pedem, posso fazer um modelo para ver qual que é o impacto disso no meu NPS. Até dá, mas não é o modelo de série de tempo não é ideal para esse tipo de solução.
O ideal é que eu tenha uma grandeza, uhum, que eu consiga ter eventos autocontidos, unitários, distribuídos numa linha do tempo.
Perfeito. Ótima definição.
Então, eu poderia, ao invés de NPS, medir cancelamentos, por exemplo.
Super. Com certeza.
Porque aí eu tenho uma modelagem mais estruturada.
Temos um modelo de churn, né?
Sim.
E aí até uma questão. Se eu fizer mais mídia, reduz meu churn, por exemplo? Ou o que eu faço para reduzir churn? É preço? É mídia? Aí a gente consegue responder. Porque eu tenho é isso que você falou, o churn ao longo do tempo, uhum, e aí eu faço o processamento para entender o que está explicando melhor ele.
Sensacional,
Paulo. Interessante. Eu notei no site de vocês que vocês também têm alguma integração com inteligência artificial.
Uhum.
Em que ponto vocês aplicam
AI
nessa história toda?
Boa. Eu acho que é super bom realmente separar essas coisas, né? Porque os modelos, algumas pessoas chamam modelo econométrico, modelo de regressão de AI. A gente não, acho que é no máximo, a gente chama de machine learning, né? Mas não AI. O que a gente usa AI é nas etapas de automação. Eu falo, eu uso a AI para ela me ajudar a construir o modelo estatístico. Como que ela faz isso? Por exemplo, a parte de parametrização, eu tenho uma AI que já vai ler as taxonomias de mídia, vai ler o formato daqueles dados e vai fazer uma proposta de transformação desses dados para harmonizar. Falar, opa, isso aqui é um dado de receita. Aí ele já chama de receita na minha base. É. Então, isso é um uso de AI, por exemplo. Ou ainda, esse uso ainda não está rolando, mas é uma coisa que a gente está desenvolvendo. Eu vou lá, eu gero um modelo de regressão com 100 parâmetros estatísticos. Entre se gerar 100 parâmetros e isso ser interpretado por um executivo e esse executivo tomar uma decisão de investir mais em TikTok, tem um gap enorme. Então, o que a gente também está aplicando AI agora é modelos de linguagem para interpretar o output das regressões e já gerar o insight. E aí o cara consegue, onde eu invisto? E aí, pelo resultado da regressão, lá, investe aqui. Sim. Quanto que eu vou crescer esse semestre se eu investir 100 milhões em TV? Então, essa é uma outra aplicação de AI que a gente está desenvolvendo agora.
Já que a gente tocou no assunto de AI, esse modelo estatístico que você colocou, ele é muito aderente com as AIs de geração anterior, digamos assim, porque agora a gente só fala de Gen AI, né? Uhum. Mas ele é muito... dá um fit muito grande com os machine learnings classificatórios que a gente tinha antes. Uhum. Né? Então, você define seu modelo... E esse modelo ele consegue gerar esse tipo de insight classificatório ali. Vocês têm ou pensam em ter algum tipo de modelo desse tipo para que possa fazer ensaios dentro de uma plataforma? Por exemplo, qual seria supostamente o meu retorno se eu passasse o ano que vem inteirinho fazendo TV?
Pô, isso já está na plataforma para você usar. Exatamente isso.
Não consigo nem dar ideia para o cara.
Não, mas é uma ótima ideia, tanto que ela está feita. porque é exatamente esse tipo de insight que, ao interagir com a plataforma, você recebe. Né? Você fala, e se eu gastar 100 milhões ano que vem em TV todos os meses? Já vai receber a previsão de vendas. É exatamente isso. Né? E uma coisa que é super interessante, né? Porque a gente... Teve um boom de AI, né? Óbvio. E modelos causais, eles ficaram um pouquinho menos glamurosos. Mas eu aposto muito numa certa volta. Uma vez que a gente consiga automatizar o processo de gerar causalidades, eu aposto muito numa força desses modelos. Por quê? A AI, ela tem um certo componente de black box, né? Ou seja, você gera um monte de inputs, ela vai gerar uma previsão ali, né? Só que ela não é boa para explicar o porquê dessa previsão. Né? Só que no marketing, para tomar uma decisão, não adianta... Eu preciso entender o porquê das coisas. Né? Tem um livro que eu gosto muito, chama The Book of Why, do Judea Pearl, que é um livro sobre causalidade. Ele faz muito esse dilema sobre AI versus modelos causais. E é isso. O nosso objetivo com o modelo causal é, para além da previsão, é explicar... cada um dos componentes dessa previsão. Né? E agora tem toda uma linha de causal AI, causal machine learning, que pega exatamente essa fronteira entre como usar um modelo de machine learning, ou de AI até, que consegue trazer as explicações causais ali dentro. Né? Tá ainda bem mais embrionário do que os outros modelos de AI, mas é bem nessa aí que a gente aposta. Né?
Sim, e que os modelos de AI generativas que nós temos hoje... não são bons para esse tipo de uso, né? Até porque elas alucinam. Sim. Quando ela tem uma trilha bem definida na rede neural para aquela classificação que ela precisa fazer, ela é uma IA que ela é feita para criar.
Perfeito.
E ela vai criar, talvez ela vai te dar um resultado que ela tirou da orelha e que não necessariamente corresponde ao teu histórico, né?
Exato. E, inclusive, uma coisa que AIs não fazem hoje é planejar. Ela é incapaz de planejar, porque o planejamento ele requer um tipo de raciocínio contrafactual. Aqui eu estou um pouco em palavras difíceis, mas vamos com calma.
Nossos ouvintes são inteligentes.
Então vamos que vamos. O raciocínio contrafactual ele requer a relação causal a priori. Por quê? Porque ela fala, e se... Ok, eu fiz A. E se eu fizesse B? Qual que teria sido o outcome? Só que ela precisa entender que existe uma relação causal entre A e o resultado.
Sim.
Né? E a AI não entende causalidade, ela só entende previsão. Ela cria, ela propõe, Mas fala, ah, eu preciso planejar. E se eu fosse pelo caminho C? Se eu fosse pelo caminho D? Ela não consegue, porque ela não tem as relações causais na cabeça dela. E o modelo de causalidade, ele vai dar exatamente boas trilhas neurais para falar, ah, se for por B, o resultado vai ser X. Se for por C, o resultado vai ser Y. É, então tem tudo isso.
E aí os modelos classificatórios são melhores para esse tipo de análise, né?
Total, total. Porque ele vai conseguir dar um pouquinho de explicação causal no fim.
Né? Sim, sim. Você consegue ter aqueles agrupamentos. Tipo, olha, isso aqui produziu esse resultado por causa disso. Uhum. Né? Então... É o que você falou, acho que o grande boom nesse momento vai ser quando a gente conseguir aplicar de fato as redes neurais ali da IA generativa com essa inteligência classificatória que a gente tem do machine learning. Né?
Perfeito, eu acho que para mim a combinação de AIs ou AI com modelo causal ou com outra AI é o pulo do gato, porque você vai ter, por exemplo, uma AI para processar os dados... Aí um modelo essa AI vai gerar um modelo causal e a gente põe um modelo de linguagem para interpretar o modelo causal. Quando você começa a acoplar AIs e modelos causais, aí você faz coisas fora sim, do sério. Né? Acho que é uma grande aposta aí para o futuro, esse acoplamento de AIs, cada uma com uma função.
Show. Descendo um pouco mais aqui no técnico, Daniel... Uhum. Fala um pouquinho para a gente como que é o seu processo de ingestão de dados. Você falou que você tem alguns conectores já na própria plataforma, né? Uhum. Para consumir APIs padrão, provavelmente plataforma de ads, de mídias, uhum. etc. E você também tem conectores para a base de dados direto das aplicações, né?
Perfeito.
E aí, como que você trabalha esses conectores? Você trabalha isso online, via streaming, via batch? Como que é teu data lake? Uhum. Dá um geral aí pra gente, que eu tô curioso dessa arquitetura.
Tá. Não sou a pessoa correta pra te dar essa resposta, tá? Eu sei que a gente processa... É tudo um lake Dankover, vai puxando... Não, marketing, real time, não existe... Quer dizer, dependendo da aplicação, mas é uma coisa... A tempestividade do nosso dado é baixa. Então, não é um streaming real-time que tem. São batches que a gente atualiza diariamente. Sim, né?
Até porque você vai estar sempre olhando para o passado. Você não precisa estar atualizando...
Isso, exato. Exato. Não tem... D-1 no marketing é tempo real. Tá? Então, é mais isso. E a gente vai puxando... A gente coloca tudo no banco da AWS.
Isso deve fazer a vida do seu engenheiro de dados muito mais fácil.
Muito. Eu até falo, o nosso mundo não é big data. A gente usa megabytes de dados. Vai, às vezes, giga, mas... Porque eu não estou... O nível de estruturação e agregação dos meus dados e a tempestividade deles de atualização, tudo, é muito mais baixa. Né? Só que meu engenheiro de dados tem outros problemas, que ele está lidando com fontes de dados tão desestruturadas e tão cruas, que o problema é outro. Né? O problema é ali entender a fonte e como que a gente vai fazer essa fonte automaticamente atualizar. Né? Que é outra natureza de problema. Né?
Sim. E aí você precisa... Deve ter ali alguns processos ali de transformação e talvez até de dedução do dado. Perfeito. On the fly, né?
Que é a parte onde a gente aplica AI, essa dedução. O que hoje, o core da minha plataforma, eu diria a propriedade intelectual mais valiosa da Dankover, é um sisteminha no code, onde você conecta na fonte, né, você faz a conexão e você faz todo o processo de harmonização e transformação. Todos data parsing, tudo com linguagem natural. Esse dado aqui, isso aqui na verdade que o Google chama de cost é investimento em mídia. E aí isso já chega... Aqui o que o Meta chama de spending é investimento em mídia. Você vai usando linguagem natural para fazer as transformações, que é o data parsing, e gerar uma base. Então, o poder secreto da Dankover é essa parte da plataforma que você faz a conexão e a transformação, sem precisar de um engenheiro de dados, sem precisar de código, sem precisar de nada. Só com a própria plataforma mesmo. Né?
E ali você vai... O próprio cliente entra lá e vai fazendo essa normalização de dados?
Aí vai caso a caso, né? A gente opera com clientes muito grandes e nesses casos a gente tem um time de setup, implementação. Para um cliente menor, que vai ter só a licença, ele mesmo pode fazer com algum suporte nosso.
Entendi. Pô, isso é bacana, cara, porque, de fato, o desafio de normalizar esse tipo de dado que vem de uma API e tratar banana com banana e não banana com laranja...
Tem muitos players, né? Então, você imagina tratar esses dados e normalizar, que cada um chama de um jeito.
Exato.
Sim.
Não, e é isso, temos todos os players de mídia, uhum. Aí temos as variáveis macroeconômicas, temos vendas, e a plataforma tem que normalizar tudo. Né?
E aí, esses dados que não são do próprio cliente, uhum. Como dado de mercado, etc., aí vocês fazem uma integração e já entrega na plataforma, é isso?
Perfeito, você está hackeando o meu negócio. Não, pô, o cara já...
Arquiteto, já vai pensando aqui em todos os componentes, né?
É que super legal, porque é aí que está o valor das coisas, porque... um bom modelo, ele vai ter dado interno e dados de outras fontes. E o que a gente está fazendo? A Ancover faz parcerias com suppliers de dados de todo o mercado, desde dados públicos até dados privados de uma Ibope, né? Kantar Ibope, por exemplo, que aí o cara ele vai ter na plataforma que ele chama de um Data Hub, na qual ele pode subscribe um dado externo, né? E esse dado já vai vir harmonizado junto com os dados internos que ele foi integrando daquele jeito que eu falei. Então, a plataforma vai te dar tanto uma experiência de integra seu dado interno, quanto acesse um dado. Só que um dia pode até virar um marketplace de dados, né? Ah, eu tenho o PPT não compila, tem uma audiência aqui que gera médio interesse médio por tecnologia, né? Pô, se a gente puder construir um streaming do dado de vocês e o cara puder subscribe, você monetiza esse dado, por exemplo. Então, isso até é uma ideia que a gente aventa para o futuro, possivelmente.
Sensacional, sensacional. Porque você pode até... pensar em dados nichados de acordo com o próprio perfil do cliente, né?
Exatamente.
Porque aí eu posso ter dados que são macro, mas não são tão macros assim. São dados de environment, digamos assim, uhum. Mas para clientes muito específicos, né? Por exemplo, tô viajando aqui já, cara. Já escalou para 5 pods já, o Cláudio.
E vai crescer mais. Vai crescer.
Por exemplo, sei lá, o cara que é de agro. Você uhum. pode ter uma sazonalidade muito grande, escassez de safra, etc., que pode influenciar no investimento que esse cara fez e que pode ter impacto no retorno que ele teve ou não. E como é que você para? Cara, esse negócio é muito louco.
Mas, cara, é exatamente isso. Do tipo, a gente trabalhava com o Bike Itaú, né? Esse é um exemplo básico, mas é só que é parecido. Se chove ou não, a pessoa pega o bike ou não. Isso uhum. influencia mais que mídia, influencia mais que tudo. Choveu, ninguém pega a bike. Né? Então, o meu modelo preditivo estava acoplado no clima-tempo, diretamente com a base de chuva. Isso é um dado público. Agora, tem categorias que não tem um dado público que nem esse. Né? Por exemplo, eu não tenho cliente de agro, mas é isso. A safra... Então, se eu tiver um provedor desse dado que eu possa alimentar o modelo específico dele, a gente conecta, harmoniza e começa a alimentar o modelo. Né? E aí você vai criando modelinhos por indústria. E cada indústria... eu usei macroeconômico porque eu trabalho muito com banco, que juros influencia muito, essas coisas. Mas para muitas indústrias, são elementos muito mais específicos Sim. que acabam impactando do que macroeconomia. Né? Então, e aí esses dados têm muito valor.
Cara... Peraí, tô
posso só fazer um complemento, então, de uma coisa que eu acho muito legal desse tipo de modelo? Por mais que a gente esteja falando de muito dado e tal, o modelo econométrico não usa nenhum dado user level, nenhum dado no nível do usuário. É tudo dado agregado. Então, agora que as políticas de privacidade estão ficando mais restritas, né? Chrome está acabando com os cookies, Sim. então você não pode mais rastrear e tal, o nosso tipo de modelo, que só vai usar dado agregado de receita agregado e te dá um poder preditivo bom, ele vai ter um grande, acho que um alcance de mercado interessante. Por quê? Porque aí você consegue fazer inferências com dados agregados. Você não está... eu, na Ancover, a gente tem uma política, não entra dado de usuário, não entra. Se o cara quer me fornecer... pega da minha base de user level. A gente vai agregar, transformar e no meu banco de dados isso só vai chegar agregado. Isso tira a gente de problemas de LGPD, problemas de qualquer... E eu acho que para mim, o futuro é esse. O futuro não é mais você ficar catando dado nível individual com CPF e tudo. O futuro é você agregar os dados e gerar modelos preditivos para interpretar e gerar inferências. Né? Então, isso eu acho também uma outra vantagem de se operar com esse tipo de modelo.
Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. E a pergunta que eu ia te fazer antes do seu complemento era muito ligado a isso. Uhum. Se você não pede, se você não tem clientes que acabam pedindo para você fazer um drill down maior ainda no funil. Uhum. Né? Tipo, ah, cara, eu tive, beleza, eu aumentei aqui a minha receita de conversão de clientes quando eu aumentei meu investimento em TikTok, uhum. mas eu quero saber quantos são homens, quantos são mulheres e de que faixa etária, por exemplo.
Perfeito.
Vocês recebem esse tipo de pedido? Pensa em ter esse tipo de informação ou acha que não é o foco?
Vou começar falando, acho que não é o foco. Por que eu digo isso também? Tudo na vida são trade-offs, né? Para eu ter tamanho poder preditivo, eu dispenso dado user level, né? Então, aí sim os modelos que você chamou de mídia ativa, que você vai ver quem clicou e tal, esse é o caminho de dados certo para você fazer o drill down, para saber o público que reagiu à campanha, porque você vai ver quem clicou nela, né? O meu modelo, ele tem um outro propósito, né? O meu modelo é entender qual mídia te gerou mais de uma certa variável. Claro, dá para fazer algumas coisas, do tipo, e se eu clicar? Então, deixa eu criar uma série de tempo só de aquisição de homens, aquisição de consumidores mulheres, aquisição de consumidores velhos, e eu vou criar uma regressão para cada um desses para ver. Até é possível, mas eu acho que na lógica esforço-retorno, esse não é a forma que te dá o melhor retorno de ter a resposta que você busca. A resposta que você busca é qual campanha apela mais para qual público, essencialmente, né? Aí vai quem clicou na campanha, vai outras formas, né? Eu acho que o meu modelo ele tem um outro poder, que é explicar a sua receita, explicar as suas vendas, mesmo que num nível um pouco mais agregado, que aí é isso, tem vantagens de privacidade, tem mil vantagens, mas a desvantagem é eu não quebro pelo tipo de perfil.
Posso fazer a pergunta de advogado do diabo?
Claro.
Se for uma empresa que tem um perfil predominantemente de um gênero, por exemplo, uhum. eu não seria importante, por exemplo, eu saber que um determinado tipo de mídia para o meu público atende melhor um determinado de gênero ou não?
Eu
te peguei.
Não, vamos lá. eu acho que são questões... de um lado, eu estou respondendo isso. Porque assim, eu estou dizendo qual mídia te retorna melhor, qual mídia te gera mais venda. Se de fato o seu produto apela mais para um público e essa mídia está gerando mais ROI, é porque ela está apelando para o público certo. Eu só não vou entrar no detalhe de essa mídia.
Sim.
E outra coisa, as próprias plataformas, elas são as responsáveis por te dar essa informação. Aqui na audiência, que você vai entrar lá no Google, no TikTok, e você segmenta a audiência, né? Então, parte da gente não entrar nisso, não quero concorrer com esses caras. Eles têm a melhor segmentação de audiência. Eles são donos dos dados user level, o Google, o Meta, tudo. Então, a segmentação você faz lá e eu vou te dar o quê? Essa segmentação que você fez de homem e mulher...
Funciona
ou não. Exatamente. E eu falo, a gente muitas vezes eu falo, eu sou o clínico geral, né? Eu falo, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou e tal. Por quê? Temos que fuçar a mídia. Vamos ver qual foi a campanha, qual foi o criativo, qual foi a segmentação de público para entender por que o seu ROI está baixo. Aí o cara vai lá, muda a segmentação, pum, o ROI do cara subiu. Aí você consegue linkar com B. A gente viu que essa segmentação deu um ROI de TikTok muito maior, né? E aí vai trabalhando, acho que dessa forma.
Você vai refinando as campanhas do cliente.
Né? Exatamente, vai refinando, né? A gente é esse clínico geral, a gente vai vendo o que funciona, o que não funciona e o cara vai testando ali, né? Ele falou, fiz isso, funcionou mais. Então, aposta mais nisso, né?
Você saiu bem.
Até por conta, pensando nisso, até questão não só de gênero, mas de região, né? Se você for pensar que a gente estava atravessando uma onda de calor enorme no Brasil, mas algumas regiões pode ser que estejam mais frias, aí o cara que vende ar-condicionado, por exemplo, lá...
Total.
Vai anunciar mais, sei lá,
sim,
em algumas partes de São Paulo e não no estado inteiro, não sei, né?
Mas só um... Acho que isso é uma coisa que o nosso modelo... a gente faz modelos bem regionalizados. Uhum. Isso a gente faz, porque é isso. Você faz uma mídia externa de relógio aqui em São Paulo, isso não vai dar um impacto na venda do Rio de Janeiro. É. Então, se eu estou analisando só a venda total do país, achar essa relação causal fica mais complexo. Então, isso a gente faz. A gente quebra modelos, às vezes, por estado, por região, para encontrar essas relações que, às vezes, são até comportamento de consumidor, do tipo... O quanto a taxa de juros impacta o consumidor no Pernambuco e no Rio Grande do Sul é muito diferente. Uhum. E aí o modelo precisa levar isso em conta. Então a gente regionaliza bastante os modelos.
E aí vai muito na estratificação também, né, dos dados. Né? Porque eu posso pegar minha base de conversão, de uhum. resultado, aí estratifico ela regionalmente.
Isso, exatamente. Né?
E aí eu pego aquela campanha e aplico ela naquele extrato.
Uhum.
Eu consigo trabalhar com essas faixas, né?
Exatamente, exatamente. A gente só consegue rodar modelos regionais se os dados estiverem estratificados regionalmente. Né?
Cara, faz muito sentido. Nessa linha da agregação dos dados com as mídias, etc. O quanto você acha que a gente tem essa informação... como é que eu posso me expressar bem aqui para não ser mal entendido, Cláudio?
Respira fundo.
O quanto você acha que essa informação ela é, de fato, completa para a gente ter essa relação de causa e efeito? Né? Uhum. Porque, como você disse ali, eu consigo fazer a minha normalização dos dados uhum. direto na plataforma, mas elas devem ter assim, níveis de informação... diferentes ou não? Ou isso já é razoavelmente resolvido entre as plataformas?
Eu acho que desde o início a gente assumiu que as plataformas... a gente não conta com níveis muito profundos de dado. Até a primeira pergunta do Clauber foi... olha, plataforma ativa, passiva... Eu trato tudo como passivo. Por quê? Porque o meu modelo... a gente construiu um modelo para funcionar bem tendo só a informação básica, que é... quanto você investiu, quantas impressões você gerou, e aí, claro, caracterização de onde foi essa mídia, algumas outras. Com esse básico, todas têm. Claro, algumas vão ter muito mais, outras muito menos, mas a gente preparou o modelo para normalizar tudo no básico. Né? Então, a gente nem conta com ter mais, e aí a gente trabalha com isso, e desde o começo o modelo foi criado para funcionar com esse nível básico, e esse nível básico a gente sempre consegue. Claro... eu tô, entre aspas, jogando fora algumas análises, né? Porque, putz, se eu tenho um dado ali no Meta, né? No Facebook, de quantas pessoas viram o vídeo até o fim, né? Versus, uhum. eu tenho esse dado, eu não tô incorporando ele na análise. Mas é tudo dado, uma coisa, é tudo uma relação de retorno, esforço-retorno, né? Do tipo, quanto de insight e receita a mais eu vou ter incorporando o dado de view-through de um vídeo no Facebook. Cara, o impacto disso no modelo final é muito, e o esforço para incorporar isso no modelo é gigante. Uhum. Então, vamos trabalhar com o básico, que é a melhor relação de esforço-retorno. Que às vezes a gente quer... O cliente tem essa tendência, essa pergunta uhum. que você fez, o cliente tem... Vamos colocar tudo no modelo. O esforço de colocar tudo no modelo vai aumentar gigantemente... Interpretar o modelo vai ficar difícil, manter o modelo ativo vai ficar difícil. E qual que é o retorno de insight financeiro? Se eu incorporar view-through no meu modelo, isso vai me fazer ganhar quanto a mais? Uhum. O que vai me explicar mais? Né? E outra coisa, só concluindo, que nem até a gente começou conversando, né? Marketing é um conjunto... Eu tento evitar muito... Às vezes o cliente quer que esse modelo... Esse modelo tem um nome, chama Marketing Mix Model. Uhum. Esse tipo de modelo que a gente faz. Ele quer que o Marketing Mix Model responda a tudo. Né? Eu falo, não, ele serve para te dar algumas respostas. Né? Outros modelos e outras abordagens vão te dar outras respostas. Então, por exemplo, fazer um drill down dentro de um canal de mídia é melhor usar o Analytics daquele canal de mídia, né? Então, eu também tento sempre falar para o cliente, olha, não tem porque a gente enfiar tudo nesse modelo aqui, que esse modelo não vai ficar muito melhor, vai ficar às vezes até pior, e vai ficar mais difícil. Né?
É, o propósito é outro. O
propósito, né? É outro, propósito exatamente, é outro. Exatamente.
E aí, só eu sei que estou insistindo nesse negócio modelo, porque
eu
gosto dessa parada. É, acho que eu sou um cientista de dados frustrado, o Cláudio.
É, lembrando das nossas aulas de inteligência artificial e os modelos e tudo mais, já faz sentido.
Sim,
né?
Faz sentido. Mas a gente está falando muito sobre série temporal, né? Uhum. Principalmente para medir, fazer a inferência do resultado. Né? Mas como que funciona essa estratificação para eu poder atingir de fato um resultado financeiro? E não, assim, quero dizer, o qualitativo e não o quantitativo. Como que vocês inferem isso? É por receita? É por produto? Por que eu estou dizendo isso? Porque em alguns momentos você vai ter que levar em conta muito o custo de aquisição do cliente, uhum, para poder verificar o resultado da mídia. Uhum. É diferente de eu fazer um investimento, por exemplo, para vender cerveja, uhum, que aí eu vou ter 1 milhão de vendas com ticket baixo, com ticket médio muito baixo, uhum, e eu anunciar apartamento de luxo, por, uhum, exemplo. Porque aí eu vou ter um investimento de mídia super alto, uhum, mas o meu custo de aquisição vai ser maior, mas o meu ticket é gigante. Uhum. Então eu tenho um resultado qualitativo mais alto, uhum, mas em relação ao volume, ele é menor. Como que trata isso no modelo?
Isso é a grande discussão quando a gente começa com o cliente é entender isso, tá? Porque isso a gente pode tratar de diversas formas. A forma mais simples é, pô, vamos pegar um modelo de receita total e ver o que gera mais receita total. É, se uma mídia estiver gerando vendas de alto ticket, essa mídia está tirando um ROI melhor, investe, uhum, mais nessa mídia. Provavelmente ela está atacando um público mais de luxo, uhum, e tal. É, outra mídia está com ROI menor, ó, essa mídia você não pode investir tanto porque ela te traz menos receita, provavelmente. Então, tem essa forma simplista de resolver esse problema.
No fim, a receita resolve muita coisa.
No fim, a receita resolve muita coisa. Agora, para muitos, o problema ele vai se desdobrando. Para muitos clientes, a jornada de compra de um cliente de alto ticket, de um de baixo ticket, é muito diferente. E aí a gente trabalha com múltiplos modelos. Por exemplo, em educação, os clientes geralmente eles têm EAD, que é um ticket mais baixo, e o presencial, que é um ticket mais alto. A jornada de aquisição do cara de EAD, como as mídias impactam, o que ativa esse cara, o que faz ele comprar, tem nada a ver com... Por exemplo, na venda física, a mídia offline tem muito impacto. Você faz um outdoor, uhum, aí o cara vê, lembra, vai lá, faz a matrícula. No EAD, muito menos. No EAD é muito mais o digital. Então, esse é um caso que aí eu preciso separar os modelos por tipo de produto e aí eu faço no nível do produto, né? Então, tem cada caso, mesmo se a gente for trabalhar...
E quando, para complementar esse exemplo, uhum, e se eu tenho investimento de mídia que é mais branding e não está segmentado no produto?
Pô, parece que você está na minha empresa, que esse é o problema. Não, eu estava com esse problema hoje. Eu estava com uma empresa que está com dois modelos. Um manda... os dois têm um investimento em branding. Um manda diminuir e o outro manda aumentar. E aí o cliente fica, porra, e aí o que eu faço? Aí a gente tem... Alguma saída, mas assim, a gente tem formas de conectar os modelos e gerar uma prescrição única, né? Do tipo, ó, esse aqui manda diminuir, só que o que manda se aumentar, você vai vender muito mais do que se você diminuir aqui. Então, a gente faz os modelos se conversarem e gera uma prescrição unificada. Então, às vezes, o que eu preciso fazer é, eu faço modelos preditivos separados, mais uma prescrição de mídia unificada que vai dar o saldo total. Tipo, qual que é a combinação de mídias que melhora seu saldo total? Aí eu preciso fazer os modelos se falarem e a gente está trabalhando exatamente nisso agora, que é isso. Às vezes, um investimento de branding que ataca todos tem resultados muito heterogêneos entre
os modelos. Sim, impacto diferente em modelos e produtos diferentes.
Exato. Até é engraçado, a gente estava trabalhando com cerveja, essas coisas, e é isso. A mídia offline, para venda física, ela é super relevante, né? E a venda, especialmente para esses, tipo, Mambev da vida, pô, a venda física é 98% da receita, sim, deles, né? Então, você faz um modelo de digital e fala, TV não serve nada. Mas se a TV mexe 1% na venda física, ela já se pagou 10 vezes. Então você não tem que parar de fazer. Então é complexo essa equação. E outra, até pela sua pergunta do investimento regional, isso é outra complexidade. O que a gente foi descobrindo? Praças como Rio de Janeiro, onde a vida é muito fora de casa, algumas mídias, mídia outdoor, que chama out of home, elas têm um retorno X. Em outras praças, por exemplo, no sul, que é muito mais frio e tal, retornando muito mais baixo. Então, e aí, eu faço mais outdoor ou menos? Numa praça mais, na outra menos, né? Então, tudo você precisa trabalhar certo modelo, né?
Você acaba granularizando onde ele vai atacar as mídias, né?
Exatamente, exatamente. É a coisa da estratificação que a gente falou, exatamente.
Sensacional.
Bom, você que está vendo esse podcast da hora, está vendo um monte de problema aqui que a gente está colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, VMBears.io. E lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. Aí já. Agora eu quero meu show.
Eu quero fazer um curso de ciência de dados hoje.
Pô, a gente vai lançar casa, né? No fim do ano o curso de ciência de dados para marketing, que aí tu já sai certificado da plataforma, pode vender modelo.
Legal.
Ó,
legal.
Gostei.
Já fica a dica aí,
gostei,
ó.
Gostei. Quando lançar, você volta aqui para fazer o lançamento.
Fazemos, combinado.
Boa. Beleza? Cara, agora, preciso dar um scale down aqui na quantidade de pods agora.
Toma uma aguinha.
Você é um dos founders. Você é o founder.
Nós somos 4 fundadores, eu sou CEO, mas eu também fundador.
Conta pra gente a história de como surgiu essa ideia, cara.
Tá bom, eu vou contar um pouco da minha história e claro que tá muito linkada. Minha formação acadêmica é super importante pra mim, assim, até eu vou muito na contramão de empreendedor, falar, não faz faculdade. Pra mim, pelo menos, claro, cada um tem a sua história. Para mim, o que aprendi na academia é a base de tudo da minha capacidade de dialogar e de criar.
Eu sou dessa vertente.
Eu acredito muito em good old, assim, né? Sim. Tempo de bunda estudando. E para mim foi muito importante.
O que eu sempre digo, cara, não larga a faculdade para empreender. Você não precisa largar a faculdade para empreender e para construir uma carreira. Não é mandatório. Mas se você puder, faça.
Eu também acho. E
não vai te atrapalhar, vai te ajudar.
Eu acho que aprender a pensar, que a faculdade ensina a pensar criticamente, separar um problema em suas partes e até o conhecimento técnico, eu vejo foi o que me formou. Né?
Não, assim, não dependa da faculdade, mas não romantize a falta dela.
Então, total, perfeito. Porque só porque às vezes tem um outlier lá nos Estados Unidos que é um gênio, a gente não pode assumir que a gente é isso.
Exatamente.
Né? Então, eu gostava, assim, contando bem do início da história, eu gostava muito de cinema, mas eu era bom de exatas. Né? E essa contradição sempre perseguiu a minha vida.
Cara, eu tenho medo de gente que usa os dois lados do cérebro, Cobra. Se eu soubesse disso,
é mais complicado ainda.
Tenho medo. Esses caras que usam os dois lados do cérebro, de arte e humanas, perigoso.
Perigoso também fazer nenhum dos dois bom, bem, né? Esse é o verdadeiro perigo. Mas acabei indo fazer comunicação lá na USP. E aí, desde o começo, eu me dei bem com as disciplinas quantitativas. Então, fiz iniciação científica em análise de ROI, estatística aplicada, né? Aí eu comecei já trabalhando na Nielsen, que é um grande instituto de pesquisa e dados para marketing e tal. Terminei a faculdade e falei, preciso scale up um pouco o meu conhecimento quantitativo. Eu sou uma pessoa de humanas que gosta de matemática hoje. Aí eu fiz outra graduação em economia e depois fiz pós em matemática. Então, a minha trajetória... E quando eu fiz a pós, a gente tinha um grupo de pesquisa que chamava Datacracia. É uma espécie de MIT Media Lab do Brasil analisando aplicação de estatística e ciência de dados ao marketing, né? E a mídia e a esse mundo todo. Então, essa formação acadêmica me fez entender bem a parte de publicidade, os problemas do marketing e também os recursos quantitativos. No mercado, eu sempre fui a pessoa de número para pessoas de marketing, né? Então fazia muito modelo econométrico. E aí, eventualmente trabalhando numa consultoria, exatamente construindo esse tipo de modelo, o que eu via? Cara, os anunciantes têm essa dor de saber o retorno, onde eu aloco, tudo. Só que a solução que as consultorias davam, uma solução muito arcaica. Você demorava assim, ó. O que acontecia muito comigo? Eu estava em agosto apresentando o modelo referência do ano anterior. 8 meses de defasagem para o modelo. Tá? E aí, e o trabalho de integração de dados, como é que era feito? Ó, sabe esse template aqui no Excel? Preenche aí, cliente, 2 anos. Faz você a transformação na mão. Digita.
Bota medo de um palumpa ali e transforma isso. O dado.
Transforma o dado digitando ele. E é uma consultoria que custava milhões de reais, né? Por quê? Porque o cara precisa desse dado, né? Então, isso em 2019 e 20, eu estava dando essa consultoria, eu era um consultor independente. Falei, cara, isso aqui dá para... isso aqui, se funcionar de forma automatizada, up to date, atualizada, tudo, isso aqui tem um valor imenso. Da forma como é feito, o valor é muito mais baixo, né? Então, trabalhando isso e vendo esses dois mundos, do marketing e do quantitativo, que a gente decidiu começar. Aí, mas eu sou a pessoa que nem você viu. Você fez uma pergunta de engenharia de dados, eu já nem soube responder direito. Por quê? Porque eu sou a pessoa mais da modelagem, né? Modelagem e interpretação. Sim. O meu irmão é meu sócio, ele é engenheiro da Poli Mecatrônico. Ele era CTO de um fundo quant, construía pipes de dados. E aí falei, Matheus, a gente consegue automatizar esse processo de onboarding e transformação de dados? Ele falou, acho que consegue. Saiu do fundo, né? E aí começamos a automatizar esses pipes todos de onboarding de dado. Só que a gente descobriu que também para fazer um software você precisa de um engenheiro de software, né?
Tcharam, surpresa.
Olha a gente aí.
E eu, como pessoa só mais da matemática, da economia, para mim é programa. Todo mundo programa, né? Mas meu irmão falou, não, eu programo dado. Engenharia de dado tem nada a ver com engenharia de software. E aí veio o terceiro sócio nosso, que é o Jorge, que era um programador que estava programando na gringa, um dos melhores programadores de front-end do Brasil, e veio para fazer toda a parte de software, né? E aí depois até entrou o Gilberto, que é um par do meu irmão, também engenheiro. Então, aí a gente decidiu atacar o problema. Então, essa é um pouco da história. Eu sou a pessoa... Eu trabalhava com isso, via que o cliente ficava super insatisfeito de eu estar lá em agosto apresentando o resultado do ano anterior. O cara fala... Eu me sentia um pouco a PwC, uma auditoria. Uhum. Do tipo, eu preciso falar para o meu gestor se aquilo deu retorno ou não, mas assim, para mim já não me serve de nada esse insight. Porque 8 meses defasado e dava um trabalho do escambau.
O cara já gastou o orçamento do próximo ano.
Já foi. Já exatamente. Então, a gente reconheceu esse problema, me juntei com pessoas técnicas, mais técnicas que eu, para conseguir resolver a parte tecnológica e estamos nessa. Aí há 4 anos agora.
Pô, parabéns, cara. Bacana. Muito bom. Muito legal o teu produto.
Pô, agradeço muito. Acho que é isso. A gente tem, é uma empresa de engenheiro, basicamente. Né? Até eu, que sou a parte não técnica, sou um pouco técnico.
Porra, se esse é o cara não técnico?
Você imagina.
Realmente, assim, a minha empresa é um pouco assustadora, assim. Porque, realmente, eu sou não técnico. É uma coisa... Acho que a gente tem muito trabalho a fazer de tradução, comunicação, marketing. Se eu fosse falar qual que é o calcanhar de Aquiles da Uncover, eu acho que é a gente conseguir traduzir a complexidade do que a gente faz em termos de negócios, termos mais simples e tal. Isso é um desafio para a gente. O time é muito... Cabeças muito complexas, às vezes é bom, às vezes não é bom. Porque
A facilidade de comunicação, especialmente com a camada executiva, etc. Às vezes você dá informação demais, o cara se perde.
Isso.
Tem que dar o que ele precisa.
Total.
Né?
O que eu falo muito para o time, eu sinto que pessoas muito técnicas, elas sempre que vão explicar um raciocínio, começam por todo o raciocínio e depois vai trazer a conclusão.
O cara dormiu no meio da reunião.
Pro executivo. Você tem que começar com a conclusão. Começa com a conclusão e se o cara tiver interesse, ele vai querer
saber.
Vai
perguntando. Vai puxando para trás.
Vai puxando para trás em como você chegou nela. E aí é isso. Mas faz parte. Eu prefiro ter pessoas técnicas muito robustas que a gente vai do que um time aí não tão técnico.
Show, cara. Porra, muito legal. Você consegue dar uma palhinha do que vem aí no roadmap de vocês?
Eu acho que a grande descoberta da Uncover é a primeira descoberta que você fez, que eu demorei 4 anos para fazer, que é a parte da integração de dados é o pepino. Uhum. Né? E esse módulo de econometria de séries de tempo para análise de ROI, né, chama-se Marketing Mix Model no mercado, ele é a motivação inicial da companhia, mas a gente está virando uma companhia de infraestrutura. É. Porque é, uma vez que eu integro essas fontes todas e harmonizo elas e deixo elas atualizadas, tem N aplicações em cima disso, para além dessa que eu estou contando para vocês.
Você já resolveu o problema da normalização do dado.
Isso, eu conectei todas as áreas do marketing num único sistema central.
E por isso que no começo você falou que é um sistema operacional para o marketing.
Esse é o futuro do que a gente quer. A gente quer virar um sistema operacional onde todos os times vão fazer o trabalho de analytics dele dentro do sistema da Uncover. Seja ele um trabalho meramente relatorial, que é dois cliques está ali o dado, ou seja um trabalho mais sofisticado de ciência de dados, que ali você vai ter os módulos de forecasting de vendas, otimização de mídia, e a gente vai criando esses módulos em cima dessa infra. Né? Então, o futuro da Uncover, eu falo, o modelo de ROI é o primeiro módulo dessa infraestrutura que a gente construiu. Mas hoje eu vejo a gente mais como uma empresa de infra do que uma empresa de mídia e ROI. Né?
Show, cara.
É, até só para finalizar, eu acho interessante porque geralmente é uma pergunta que eu sempre faço em algumas empresas. Se a empresa é uma empresa de tecnologia, mas, por exemplo, que vende geladeira, ou uma empresa que vende geladeira e usa tecnologia. Né? Então, acho que no caso de vocês, vocês são uma empresa de tecnologia que tem todo esse aparato técnico para oferecer para o cliente. Né?
Perfeito. Eu acho que a gente começou como uma empresa de geladeira porque eu vendia a solução. Eu vendia faça mais receita com menos mídia. E hoje a gente está se convertendo numa empresa de tecnologia, que os argumentos de venda são outros, né? É eficiência operacional, é outros argumentos que não é só venda mais com menos, né?
Sim.
Então,
sim.
Total.
E você vai resolver um problema do cliente que é a ingestão e a normalização desse dado. E aí, cara, aí pensando já até do lado empreendedor, você vai ter uma plataforma para oferecer mil produtos para ele.
Exatamente. E eu acho que um pouco do pulo do gato aqui, de ter começado como uma empresa de geladeira, venda de geladeira depois de tecnologia, é, por necessidade, não estou criticando, mas o setor de marketing não tem a vocação de contratar tecnologia fundacional. Contrata caso de uso. Né? E o que eu falo é que a nossa tecnologia é um cavalo de Troia. Eu vendo o cavalo de uso e coloco a fundação ali no e aí a gente vende outros casos de uso. Né?
Perfeito.
Porque se eu vendesse só a normalização, posso te contar, ninguém comprava. Sim. O cara quer vender mais.
Porque ninguém entende que, no fundo, o problema é esse.
Isso,
né?
Exatamente.
O cara pensa no resultado e não por onde conseguir o resultado.
Exatamente,
né?
Exatamente.
E aí, excelente pulo do gato, parabéns.
Pô, novamente. Agradeço muito aqui, ainda mais visão de vocês que são super sofisticados aqui, pra mim é super legal. Ouvir.
Nada, a gente só toma cerveja e fala besteira no podcast.
E hoje sem cerveja.
E hoje sem cerveja. Hoje só ficou a parte da besteira. É. Daniel, cara, obrigado pela tua presença. Foi sensacional aqui. Foi um papo super... passou voando aqui, cara.
Pô, eu nem sei que horas são
essas. Passou voando. E deu uma boa visão, assim, de ciência de dados. Para quem não é cientista de dados, né? Eu posso ter feito aqui um monte de pergunta básica, né, Clauber?
Sim. Não, e é legal que dá para mostrar que dá para aplicar em N coisas.
Isso,
né?
Exatamente. E falou bastante do Pipe e tal. Quero convidar teu irmão para vir aqui.
Pô, acho que tanto o meu irmão quanto o Jorge, que é o nosso engenheiro de software, seriam ótimas participações do podcast, assim.
Fica então, o convite já.
Pô,
já fica o convite.
Quando quiserem. Agradeço muito, acho que, pô, pra mim é muito bom conversar com pessoas técnicas. Parece que você vai descobrir. Eu gostei muito da conversa, que parece que você foi descobrindo o produto pelas suas perguntas, né? Então isso dá pra ver como a pessoa vai. Tem o mesmo raciocínio que a gente foi fazendo, vocês foram fazendo aqui, então eu achei super legal.
Sim, e a gente não combina muito a pauta justamente para isso, porque gosto de me colocar no lugar do nosso ouvinte aqui e fazer as perguntas que provavelmente ele faria.
Ele faria.
Então é legal porque a gente vai descobrindo o produto e vai descobrindo os desafios junto com vocês.
Show
muito
de bola.
Legal.
Obrigadão.
Cara, muito obrigado pela presença novamente aqui. Cara, as portas sempre abertas aqui, microfone sempre à tua disposição.
Obrigado, gente. Pode ter certeza que ou eu, meu irmão, ou todo mundo junto, a gente volta aí.
Show Legal. De bola. Clauber, muito obrigado, meu caro.
Estamos aqui,
novamente
sempre precisar.
Aqui na missão do nosso co-host.
Estamos aqui. Espero sempre estar aqui no braço direito.
Você é da casa. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você conhece alguém que se interessa pelo assunto, ciência de dados, marketing, etc., joga esse episódio lá no grupo da empresa, né? O grupo da empresa é sempre,
é sempre
um bom,
né? Aqueles grupos de WhatsApp da empresa.
Isso, é. Isso. Joga lá, indica esse episódio para alguém. E se você acha que o nosso conteúdo agrega de alguma forma na sua vida profissional, na sua vida pessoal, ou se você só ri das besteiras que a gente fala aqui e você tem, tem condições hoje de contribuir um pouco mais com o PPT, você pode ser membro do nosso canal.
Exato.
Você pode se inscrever lá no nosso canal no YouTube e você pode ser membro que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos.
Exato, e aproveitando também, já se inscreve, dá o like nesse vídeo.
Isso,
se você tá,
dá o joinha lá
pelo YouTube.
E a gente vai ter conteúdos exclusivos específicos para os membros. Nossos membros. Exato. E você corre o risco também de vir conhecer essa bagaça aqui.
Vem tomar uma cerveja aqui com a gente no dia que a gente tomar uma cerveja.
Muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado, Dani.
Valeu, gente.
Abraço, até mais.